Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 31 da terceira temporada. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou o Marco Santos.
Eu sou Gabriel Prevelati.
E eu sou o Rodrigo Balbini.
Virou uma gangue, né, mano? Agora é 15 negros pra falar o nome aqui, virou uma gangue. Mas como vocês perceberam, temos um integrante novo, Gabriel Prevelati, porque esse é o episódio número 100. Da história deste podcast, eu poderia dizer que é o maior podcast de application security do mundo.
Mas é mesmo.
Porque não tem outro, é simples assim. Se tivesse outro, talvez a gente seria o segundo. Na verdade tem um outro sim, e eles são os maiores, e no final eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas, episódio celebração, literalmente, porque chegamos ao episódio, centésimo episódio, mano, é uma honra estar com os meninos aqui. Já passou por aqui o Vini, né, que começou o episódio com a gente, depois chegou o Rodrigo, já estava, depois chegou o Marcos, cheguei a fazer episódio sozinho, e agora chegou o nosso amigo Gabriel para integrar a nossa equipe, maravilhosa, né, com produção, com altos salários, a coisa toda. Enfim, totalmente. Pessoal, dar as boas-vindas ao Gabriel, não antes, né, de comentar sobre os nossos apoiadores, né, o DevSecOps Podcast. Tem o apoio da Checkmax da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmax no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no nosso site, tudo que é lugar. E também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI, empresas de TI de uma maneira geral. Se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estarão, né, prontos para te atender. Mano, caramba. Tô nervoso hoje com o episódio 100, que eu tô...
Deixou,
mas enfim,
cara, enfim, a presença do Gabriel.
É muito... Muita beleza, cara.
Fica calmo.
Muita beleza, né?
Com esse tipo de reação. Fica calmo.
Gabriel, mano, é uma honra ter você com a gente, né? Participando agradeço, com a gente, enfim, disposto a gravar, compartilhar conteúdo com a galera também. A gente já tem muito. Episódio 100, né? Já tem coisa pra caramba aqui na estrada que a gente passou pro pessoal, mas sempre é bem-vindo. Enfim, introduza-se no podcast, né? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de onde você veio, o que você almeja da sua vida, dos seus hobbies, dos seus prazeres, pode falar da sua intimidade, enfim, fica à vontade, o episódio é seu.
obrigado, agradeço primeiramente o convite aí, cara, é uma honra poder compartilhar pelo menos um pouco, né, um pedacinho, né, uma lasquinha de conhecimento com vocês aí, muito bom, espero poder ajudar bastante e agregar bastante também. Bom, cara, meu negócio aí com TI começou desde pequeno, meu primeiro computador, meu pai clicou com o botão direito, apareceu uma lista de ações, eu cliquei com a esquerda e ele falou, cara, esse moleque é um gênio. aí começou por aí, né? Começou por aí, eu lembro que desde pequeno gostava de ficar em casa, mexendo no computador e tudo mais. Na verdade, eu era bem elétrico, antes do computador não gostava de ficar em casa de jeito nenhum, cara. Não ficava e gostava de jogar bola, sair pra rua... E depois que tive o meu computador, eu não saía pra nada, cara. Nada. Então, já quebrei muitos computadores por aí, né? Então, tinha mania de mexer no roteador lá, então desconfigurava e, pô, tinha que ligar pro cara, o cara tinha que vir e tal. Enfim, era uma aventura. Então, meu primeiro contato com um computador foi mais ou menos em 2008. Faz tanto tempo assim, mas eu era bem pequeno na época. E eu sabia, depois de um pouco tempo, que eu queria mexer com aquilo, entendeu? Queria mexer com TI. Então eu comecei a criar ali um network, né? Um ciclo de amigos ali legal, que tinha esse conhecimento. Geralmente o pessoal era muito mais velho que eu, os caras 20, 15 anos mais velho que eu. E eu tentava seguir os passos deles. Falei, cara, onde esse cara tá hoje? Será que se eu seguir os passos dele, eu vou querer estar ali, né? Daqui 10, 5, 15 anos. Não sei. Então, a área que mais me atraiu no começo foi redes. Então, eu comecei a fazer uns cursos de redes. Fiz um curso no Senai de redes. O primeiro contato que eu tive também com o curso técnico foi no Senai. Onde aprendi bastante, bastante mesmo. Foi muito bom pra mim. E eu tive uma matéria lá muito legal, cara, que era segurança da informação. Então, eu nunca tinha ouvido falar de segurança da informação, até meu primeiro curso. E, além de segurança, eu tive uma matéria de desenvolvimento que me chamou bastante atenção também. Então, em paralelo com o curso de redes, o primeiro curso, eu fui fazendo alguns cursos de programação também. A USP liberava, né? No verão da USP, aqueles cursos de um mês, de HTML, CSS, JavaScript. Às vezes tinha desenvolvimento também, então eu fiz alguns da própria USP também. E eu comecei a primeira faculdade com ADS, cara. Primeira faculdade foi análise de desenvolvimento de sistemas. Então eu comecei a fazer, aí eu... Pô, cara, aquela sala que você tá ali no primeiro semestre, tem gente do quinto, tem gente do quarto semestre. E eu olhei pra aquela galera e falei, cara, eu não quero
fazer. Já não curtiu
esse Não é isso que eu quero fazer.
Lugar errado.
Pô, eu cheguei e falei, cara, o que vocês fazem no dia a dia de vocês aí? O pessoal que já tava trabalhando. Os caras, ah, isso, é isso aqui. Eu falei, pô, não é isso que eu quero, entendeu? Caramba, não é isso.
Deixa quieto.
É, aí eu saí da faculdade e falei, cara, o que que eu faço? Eu queria fazer alguma coisa com código, também tive um conhecimento bom de redes, mas, pô, segurança foi o que me chamou a atenção. Eu sempre fui muito curioso, sempre quis aprender a abraçar o mundo, né, uma pessoa meio ansiosa. E eu vi um curso...
Sabemos.
Eu vi um curso, uma graduação em segurança da informação, cara. Aí eu vi lá a grade, gostei, comecei a fazer segurança da informação. Aí eu me formei em segurança da informação... Comecei a trabalhar com, na verdade, segurança em redes, né? Depois do meu estágio, meu primeiro trabalho foi em segurança em redes. Dentro de segurança em redes, tinha uma área que mexia com segurança para código, né? Application Security, com a ferramenta também, um SASH. Foi o primeiro contato que eu tive com o SASH também, e aquilo, cara, brilhou meus olhos, entendeu? Eu falei, nossa, não é isso que eu quero continuar fazendo aqui, essa minha área. Eu gosto de segurança, só não encontrei ainda a área dentro de segurança que eu quero seguir, entendeu? Só que eu sei que rede, segurança em redes não é o que eu quero fazer. Eu precisei de um ano pra falar, cara, não é isso aqui que eu quero fazer. Dentro dessa empresa que eu tava, eu tentei migrar pra essa área de Application Security, né? Mais a parte do código e tudo mais. Só que eu não tinha muito espaço para crescimento ali. O pessoal falava, cara, você tá fazendo bem aquilo que você tá fazendo em redes, fica mais um pouco, só mais um pouquinho, então ficava nessa. Então teve uma hora que eu falei, cara, eu vou tomar uma atitude aqui, senão eu vou ficar mais um pouco para sempre, né? Mais um pouco, sempre. Então saí e entrei na Nova 8, né, cara? Que eu tô até hoje aí, tive uma oportunidade muito grande, migrei totalmente minha área, pô, tirei algumas certificações em redes... Então, Fire, eu mexi bastante com Fire. Então, eu tava afundado aquilo ali de cabeça e decidi migrar totalmente, né? Vim pra segurança de aplicação. E foi onde eu me encontrei, cara. Application Security foi onde eu me encontrei. Consegui, graças a Deus, ter um crescimento muito rápido. Aprendi muito rápido, porque aquilo, cara, era alimento pra mim. Então, tudo que eu aprendia mais de segurança ali era uma coisa que me motivava, né? Então, acho que eu pude aproveitar bem e crescer bem rápido. Nesse meio, nesse núcleo aí de segurança, cara. E estou aqui até hoje, já estou há quase 4 anos já nessa área de application security.
Topzera, cara.
Boa, muito bom. Boas-vindas oficiais ao Gabriel Prevelati, que vai estar com a gente aqui agora para sempre, né? Praticamente para sempre.
Para sempre, todo sempre.
O Gabriel ocultou a identidade secreta dele aí, né?
Qual delas?
Secreto, cara. Ah, não posso revelar.
É secreto.
Ah, cara, é secreto.
Gabriel, ele é um cara reconhecido verdade. Mundialmente.
Verdade.
Verdade.
Mas de esportes ainda. Digo mais.
Não fala não. Deixa em aberto pra ver se um dia ele vai ser reconhecido.
A única dica que é importante
alguém
é vai,
esportes. Alguém vai chamar.
Se você...
Tomara.
Se você quiser, como o Gabriel também participar do podcast com a gente, só fazer o depósito de 15 mil reais, você pode vir gravar com a gente, assim como ele fez. Ele faz por episódio, então ele vai estar gravando com a gente porque ele tá pagando.
Eu passo o Pix do podcast aí, né? Como eu fiz a primeira vez aí, eu passo o Pix pra vocês do podcast.
Boa, boa.
Fala meu nome.
Então, cara, de novo, só agradecer. Boas-vindas ao Gabriel. Vai estar dissertando aí com a gente ao longo dos próximos episódios, né? Enfim, das temporadas aí. De novo, é sempre muito bom ter pessoas que a gente sabe que pode compartilhar e pode agregar pro time aqui de uma maneira geral, né? E por, cara, coincidência da vida, né? O Gabriel, por pouco eu não fui professor dele, porque eu dei aula na... Pode falar o nome da faculdade, né? Gabriel, não tem problema.
Pode.
O Gabriel estudou na Uninove e logo que eu entrei pra dar aula na Uninove, ele tava no último semestre, ou penúltimo semestre, alguma coisa assim. Então, cara, talvez por uma unidade, meu Uninove tinha 5 ou 6 unidades ali em São Paulo, eu dava aula em 4, se tinha 5 eu dava aula em 4, se tinha 6 eu dava aula em 5. Uma delas eu não dava aula, que era a que ele estudava. Então, talvez por uma coincidência aí, por pouco eu não fui professor dele. Porque se eu fosse, não ia estar aqui hoje não, com certeza.
Graças
não
a Deus passar, deu né? tempo. Então...
Foi por pouco, ó.
O Marcos escapou, o Marcos tá aí, ó. Dei aula pro Marcos, ele tá aí.
Mas tudo certo.
Quando ele fala merda, quando ele faz merda, eu falo que a culpa não foi minha, não. Ele que aprendeu errado.
Ai, caceta.
Deve ser cops. Mas, manos, bom, vamos lá. A surpresa do episódio de hoje, né? O pessoal, os meninos não sabiam, pra quem tá ouvindo a gente aí, não sabiam. O Gabriel ia se juntar ao time, então praticamente os meninos ficaram sabendo hoje. E o Gabriel já tá saindo,
já porque
a gente chegou atrasado
já
pra gravar
aqui.
O primeiro episódio. Então,
já se despeça do Gabriel.
Já tomou um gancho já. No próximo ele não aparece, mano.
Já dá oi, já dá tchau pra ele, né?
O pessoal não tá acostumado com o trabalho, né? Eu entendo o lado de vocês.
Cara, não vai não tá. Aí, se você não tiver tempo livre.
Tempo livre sempre. Vai demorar um pouco, mas uma hora você vai entender que a vida não é trabalho. A vida é isso aqui, mano. É podcast, é fazer esses bagulho, entendeu? É o que dá futuro. Mas outro ponto que a gente queria discutir hoje, ou, né, falar um pouco e dissertar um pouco com o pessoal, é que o senhor Marcos, né, esteve ausente, né? Ele gravou os episódios, deixou gravados os episódios passados, mas o senhor Marcos estava tendo uma boa vida, pra falar a verdade, pra falar o mínimo, né, uma boa vida, em Las Vegas, né, nas últimas 2 semanas ele estava lá em Las Vegas, correndo pelado em Las Vegas, fazendo a putaria toda lá, porque ele foi preso, né, então assim, o Marcos vai contar um pouquinho das histórias de como foi Las Vegas, mas ele não tava lá à toa, obviamente, ele tava na Black Hat e na DEFCON, né, pra quem não sabe, as maiores, ou a maior, né, os maiores eventos de segurança da informação do mundo, e arredores, né, talvez em outros mundos não tenha evento de segurança, então, se considerar os arredores, esse acaba sendo maior também. Então, Marcos, compartilha um pouquinho aí, a gente vai trazer algumas curiosidades, como foi lá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para a DEFCON, para a Black Hat, né? É um dos meus sonhos de carreira profissionais, ir para lá, conhecer, enfim. Mas um pouquinho do episódio de hoje, além da surpresa do Gabriel estar se juntando a gente, é falar um pouquinho desse mundo de eventos. A gente sempre está pincelando algumas coisas aqui. Mas do Marcos contar um pouquinho como foi a Black Hat, como foi a DEFCON, explicar um pouco pro pessoal, como é Las Vegas, a viagem, porque tem uns perrengues, né? Não é tudo maravilha. O dólar a R$14 é outro problema, então sempre importante lembrar. Mas aí, Marcos, como é que foi? Conta pra galera aí, dá um overview.
Não, a primeira coisa, a cidade é linda, mas é muito retardada. Se você for pra lá, tome cuidado. Cara,
assim? Ai, caralho.
Não, é a cidade retardada, você vê o nego fumando o cigarrinho do capeta ali do seu ladinho da rua. Ao mesmo tempo, tem garotas seminuas andando do seu lado. Tem garotos sem camiseta na sua frente.
Não, mentira.
E um cara com um cartãozinho de prostitutas batendo na mão pra te entregar.
Tem.
Marcos.
Tem.
Não estão falando só Caetano, Marcos. Por favor, Las Vegas.
Então você descreveu Santos, Praça da Sé ou Osasco,
hein? Não, mas a cidade é muito legal, mas, cara, é tudo junto, misturado. O pessoal parece que não dorme naquele lugar. Você acorda, tipo, 8 horas da manhã, tem nego no cassino. Você vai dormir 10 horas da noite, tem nego no cassino. Você vai no banheiro, você consegue ouvir o banheiro do cassino. Tipo, nunca ninguém dorme naquele lugar. Não sei como o pessoal aguenta.
Caralho.
Assim, com o dólar R$35, é difícil, não consegui ir em nenhum cassino, só fui mesmo pros eventos e conheci, óbvio, tinha que andar, então deu pra conhecer, mas são lindos os cassinos em si, é bem, bem legal, só que é isso, o tempo inteiro tem alguém ali jogando, e se você passar 30 vezes, amanhã uma pessoa vai estar na mesma mesa ali, eu não sei nem quanto que ela deixa de dinheiro daquele lugar. É um vício ali
é um vício, cara. Né, cara?
Não sei como que a pessoa consegue. Mas é bem legal, cara.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Curiosidade, calor?
Peguei um pico de 45 graus em um dos dias. Os outros dias foram 40.
Nossa, você foi agora.
E o pessoal agosto, falou que nem era tempo mais quente. Falou que algumas semanas antes da Black Hat tava fazendo em torno de 48, 47. Então, eu ainda peguei um tempo menos quente, vamos dizer assim.
Então... Pra gente que tá no Brasil, algum pessoal que tá no Brasil, né? Alguns dias na praia, até chega em 40, pelo menos, 40 e pouco, né? Mas não, é algo.
Então,
não é comum,
o problema não é só o calor. O problema é que a umidade chega a bater zero. É 5%, 15% de umidade no máximo, assim. O nariz ali ficava seco o tempo inteiro. Quase isso.
Cara, com o nariz sangrando. É. O tempo lá é controlado para você ficar dentro do ar-condicionado, lá dentro do cassino, no ar-condicionado.
É, eu comentei isso agora,
né? Não, uma curiosidade.
manda aí.
É, cara, os cassinos aí são, todos interligados, meio que por túneis. Então você entra num cassino, você sai andando, tipo, você entrou no Caesar's Palace. Você sai, tipo, num Flamingo, tipo, você sai em um outro hotel. Mas é toda uma estrutura feita para você nunca sair de dentro de cassinos. Então você sai andando, você sai de um cassino pro outro. Você fica meio que um loop.
O cara tá preso.
Ah, pô, por então que... explica. O pessoal que tá lá 8 da manhã, 10 da noite, que não consegue sair.
É, o cara tá preso.
Cara, pô, será que aqui é a porta? O cara tá no banheiro. Aí o Marcos, o cara de novo no banheiro lá, velho.
É isso. O cara tá preso até hoje. Cara. Que bom que você conseguiu ir e voltar.
Né? É bom.
Os cara olham pro relógio, o relógio tá rodando assim, igual as maquininhas.
Caralho, velho, que louco. Mas você ia falar alguma coisa aí, né, Gabriel?
É, comentar, mas já passou a questão do tempo, né? A temperatura e tal. Até no Brasil, pô, uma temperatura de 40 e poucos graus, 43 graus, é muita coisa, pô. Muita coisa. Eu fui pro Rio de Janeiro, peguei 42 graus lá, eu passei mal.
Certo, cara. Aqui no verão europeu, agora eu cheguei a pegar 38. Verão europeu, 38, mano.
É quente pro brasileiro também. Brasileiro, 38 graus, mano. É muito quente, cara.
Então, enfim, faz parte das paradas. É, mano, curiosidade, nos cassinos lá e tal, rola uma segurança física? Tipo, cara, segurança pra todo lado, então, câmera pra todo
lado? Então,
isso é
uma coisa legal.
Como
que
é que chegou a observar isso?
Você vai nos cassinos, segurança física, você tem vários, a paisana também, que você vê que são pessoas que estão andando ali, olhando, ver se não vê. O cara tá nem jogando, às vezes é uma pessoa que tá tomando... você vê que tem tipo uma pessoa tomando uma água diferente ali, sentado só tomando água, observando, o pessoal meio que parado em um quiosque, você vê que é uma pessoa que tá mais observando, você vê que é um segurança, não é um jogador, alguém que tá ali naquele ambiente de jogador em si. Nas mesas de pôquer também, você percebe que sempre tem alguém ali olhando, observando, câmeras, você vê bastante, e... quando eu digo bastante, é bastante mesmo. Num espaço de 50 metros, assim, você vê 5, 6 câmeras espalhadas. Então, é muita segurança, muito controle para não ter fraudes ali nos jogos. Né? Então, isso é bem, bem legal.
Essa é muito controle.
Do outro lado, né? Tem fraude do outro lado, né? Porque
o cassino por si só, né?
Um dos lados tem sempre que ganhar. É o cassino, óbvio.
Acho que até a questão da segurança, não, você vai falar segurança pública, mas sei lá, a integridade das pessoas em geral, ok, mano? Já teve o caso dos atiradores lá no hotel Las Vegas, né, Estados Unidos por si só já tem esse problema em geral.
Você consegue perceber nos cassinos, tem diversas placas falando que armas não são autorizadas. todos sabem que lá é permitida entrar armado nos Estados Unidos, mas dentro dos cassinos eles recolhem sua arma se você estiver entrando armado. Isso também é uma curiosidade interessante. Você não pode ficar armado lá dentro do recinto.
Boa.
Eu vi, só complementando isso que o Max falou, tava vendo um documentário sobre os cassinos mesmo, né? E esse negócio da arma é verdade, cara. Eu não acreditei, achei que era brincadeira a primeira vez que eu vi isso. Só que eles deixam lá no depósito as armas marcadinhas, bonitinhas, nas caixas. Cara, é muita arma. É muita arma. Parece que tem mais arma do que a gente dentro do cassino, cara. É muita arma mesmo.
Mas se você for ver, na lógica faz sentido, porque, mano, o maluco tá ali jogando, perdendo dinheiro, de repente ele fica puto, ele fala, ah, se foda, ou ele se mata, ou ele mata o cara do lado que não deu, sei lá, é literalmente pra, a mesma história, pegando a comparação bem esdrúxula, mas São Paulo, por exemplo, nos estádios de futebol, não pode ter bebida alcoólica, porque o nego vai tá puto com o time dele, vai tá com a cabeça cheia de cachaça, pra dar uma facada no outro, arrumar uma treta, é dois palitos, sim, né? Então acaba fazendo um sentido, né? Acaba
tendo vai bêbado. Outra coisa também, isso aí eu achei engraçado e eu me aproveitei dessa tática. Se você tá em alguma mesa de cassino, mesmo só fingindo que tá jogando, você nem tá jogando lá, e você fica naquela mesa parado um tempo, vem alguém te perguntar se você quer beber alguma coisa, essa bebida sai de graça pra você continuar jogando. Então eles te servem bebidas corriqueiramente pra você manter aquele jogo. Você não pode trocar de mesa, senão a pessoa perde a referência. Então, de tempos em tempos, ela vai lá, oferece um drink, e se você sempre pegar o mesmo, ela nem pergunta mais, ela vai sempre te levar um drink novo, conforme o teu vai acabando.
Bebidas gratuitas
isso em Las Vegas. Isso explica de novo o pessoal parado na mesa, né?
Mano, é o lugar que você fica eternamente preso com bebida
fria. Isso eu achei muito engraçado.
Acabou, vamos pra lá, mano.
O único limite é o dinheiro, né? A partir do momento que acabou o dinheiro, acabou a amizade.
Mas eles ficam observando ali pra ver tudo, mas... Consigo pegar pelo menos umas duas, três bebidinhas de graça ali nos cassinos, só fazendo isso, só ficar parado na máquina... Fingir que tá apertando o botão, uma hora eles percebem que você não tá apertando nada, acaba o drink, óbvio, eles não são besta, tem vigilância e tudo, mas pra quem for lá e ficar no mesmo lugar jogando, saiba que você vai ter bebida grátis até acabar seu dinheiro. Isso também é uma coisa interessante.
Boa.
Sim.
Mano, pergunta agora um pouquinho mais direcionada, né? Como é que... Sim. Fala aí do Black Hat, o primeiro evento, né? Acontecem os dois eventos, é um seguido do outro. Sim. Primeiro Black Hat, depois Defcon. Como é que... Impressões da Black Hat. O que é a Black Hat, pra quem nunca foi, pra quem nunca ouviu falar? Quanto tempo dura o evento? Quanto Vamos você lá. Pagou pra entrar?
A Black Hat são dois tipos de ingressos, tá? Você tem um ingresso ali que você participa dos trainings, são treinamentos. Você tem entrada ali nos primeiros 3 dias do evento. E os outros 2 dias é mais stands, é mais conversas, reuniões. E você tem, sim, isso é. E você tem um ingresso pra feira, só pra feira.
Pra feira mesmo, né?
Qual que é a diferença, tá? Esse ingresso pro trainings custa quase 3 mil dólares, 2.400 dólares aproximadamente.
Tranquilo. Tranquilo, é o
que vocês ganham no podcast, então, um fácil,
por episódio.
E o ingresso só pra essa feira, que foi o que nós optamos na minha ida, custa em torno de 600 dólares. 595, pra ser mais exato ali, que foi pago. E dá esse que eu paguei, que não é o mais barato, é um ingresso... que é somente pro virtual e pra feira, que custa mais ou menos 300 dólares, ele é mais baratinho. Esse meu me dava acesso à feira e algumas palestras também, palestras de CISOs, palestras de algumas pessoas mais influentes no ramo, diretores e tudo mais. Só que a Black Hat dá pra sentir que ela é um voltada mais pro âmbito comercial. Você não tem tanta estrutura técnica. Então, quando o pessoal fala mais de solução e o uso dela, mas não consegue te falar tecnicamente como foi a utilização, como foi a implantação, como que foi feita. É mais business, exatamente, é mais para business.
Business, é um evento
então,
business.
Então, fazia até sentido não pegar esses trainings, porque eu não ia aproveitar como alguém de business aproveitaria. Então, a feira em si já é um aproveitamento maravilhoso para quem vai, porque você consegue conhecer as soluções, você pode solicitar demos ali durante a feira, isso é bem legal, eu fiz bastante isso. Você consegue pegar os white papers, né, que são ali as informações da empresa, as soluções e tudo mais. Brindes, óbvio, então você pega camiseta, caneta, ursinho de pelúcia.
O meu foco de vida, em participar de evento é adesivo e garrafinha. Só isso.
Tem outra coisa, achei que era só isso.
Então, para conhecer a solução, vá na feira, cara. Você vai ser muito bem servido, você vai ver demo, e tem palestras também, tá? Mais voltado pro business, como a gente tá mencionando, mas tem muitas palestras. Eu vi, cara, pelo menos umas 20 palestras aí em 4 dias de Black Hat, né? Além das palestras que eu já tinha contratado no plano, mais as do evento foram pelo menos umas 20. E ainda faltou tempo de ver as outras.
São 4 dias?
Totais são 5 dias.
Total o evento?
3 dias de training. Desculpa, são 6 dias. 3 dias de training, 1 dia de palestra ali e 2 dias de feira.
E elas são sempre voltadas às soluções. Ferramentas, soluções, ou são novidades?
Ou novidades. A pessoa monta um stand ali, por exemplo, o DevSecOps Podcast criou uma solução. A gente vai lá, coloca o nosso stand, a gente pode pegar um stand gigantesco, igual tinha lá, com os stands pequenininhos, de um por um ali, e a gente pode ir lá apresentar a nossa solução. A gente pode ser também um patrocinador, aparecer nos telões e tudo mais. Então, pros dois âmbitos, mas próxima é mais para o comercial. Nesse sentido, ninguém vai lá tecnicamente falar como que a sua solução funciona, como que você desenvolveu ela e tudo mais. É mais falar, a solução faz isso.
É mais isso. Um bagulho de, mais uma parada de marketing.
Exatamente.
Marketingzão.
Mas é bem legal, cara.
Boa. E para comprar o ingresso?
A Black Hat dá para você comprar cash, online. Você tem a opção. Já a Defcon não. A Defcon é cash only. E digo mais, tome cuidado com os celulares quando for pra lá. Mais pra frente eu vou explicar um pouco.
Então, boa, acho que... Black Hat então, resumo, né? Um evento mais comercial, isso. Business, que a galera apresenta a solução. Obviamente, tudo acerca de segurança, de uma maneira
segurança.
Geral. Chegou a ver outras
seja
coisas
segurança
fora
de, cloud,
de segurança
de aplicação,
lá? Não, segurança.
De infra, de redes, mas é segurança, de... somente segurança. Não. E é isso. Não vi nada fora isso. Cibersegurança.
Cibersegurança, né? Eu
não,
tinha adesivo
não tem,
com vidro
não
que
tem
quebrou, coisas do
Uber
tipo.
Lá, por exemplo. Você não via.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Boa.
E tinha coisa mais detalhada, assim,
não,
os caras mostravam.
Só, só a demonstração mais básica.
Detalhava?
Não encontrei nenhuma pessoa técnica que me faça, essa língua. Se a ferramenta foi desenvolvida na linguagem XYZ, faz integração com tal CICD. Mais vendedor.
Mais vendedor mesmo.
O público ali é mais business. É um cara que tá querendo, quer ser um reseller ali, quer ser uma revenda, tá procurando solução. A feira ali vai ser ótima para isso. Mas se você é um desenvolvedor e quer conhecer a fundo como foi feito, qual a estrutura, o que se integra, não é para você.
Não é para você. Eu tô pegando birra de palestra, assim, de arrasta para cima, né? Porque você vai lá ver, vai entender e é tipo, tenho aqui a solução, se quiser saber mais, entra lá no meu curso.
É mais
curso
ou menos isso.
Porra.
Isso tá crescendo, né? E isso tá crescendo, né? Teve últimos eventos aí que ocorreram aí, né? E o pessoal que foi falou a mesma coisa. Pô, cara, foi... Olha, gente, como isso aqui é legal, quer saber mais, me segue no Instagram e compra meu curso, né?
Por isso que eu amo, literalmente, a B-Sides. Inclusive, o Marcos não teve a oportunidade, não conseguiu ir, né? Tem uma B-Sides que acontece entre os dois eventos, que a B-Sides é mundial. Inclusive, eu tô organizando a B-Sides aqui de Cracóvia, na Polônia. Eu estimo que nós somos a B-Sides número 200 no mundo, a 200 cidade, né? Já tem alguns países tem duas, três, Brasil mesmo tem João Pessoa, São Paulo e Recife, Fortaleza, alguma coisa assim. E aqui a gente foi a cidade número 200, em média, né? E cara, a B-Sides é... A única regra da B-Sides, não é evento comercial, não se vende nada na B-Sides. Então, os patrocinadores são literalmente para ajudar o evento a acontecer. O cara vai submeter palestra, vai palestrar sobre uma coisa, que às vezes não tem nada a ver com solução nenhuma do que ele vende, mas sim uma pesquisa e coisas do tipo. Mas é um evento anticomercial. Não é para vender nada, não pode vender nada. Besides, é literalmente técnico para expor, demonstração, é questão de pesquisa e tal. Cara, isso é muito foda. Porque, querendo ou não, é o que você falou. Às vezes você vai para muito evento, eu curto muito evento de desenvolvimento, eu ia. E era isso. Mano, olha isso aqui que top, não sei o quê. E no final da palestra, então, mas isso aqui só tá na versão tal e você paga tanto. E aí
então, fala que ele é representante. E se ele mostrar bastante coisa, aí já é vantagem, né? Ah, eu lembro que eu fiquei impressionado no Upsides que eu fui. E os caras mostraram lá um estudo que eles estavam fazendo de hard hacking. E o cara mostrou realmente como ele fez, ele demonstrou, ele pegou o hardware, foi detalhando. Então foi bem completo, assim. Eu, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, é isso. Porque você tá adquirindo conhecimento, você tá aprendendo. Eu nunca tinha visto nada do tipo, né? Não tinha interesse até então. E quando eu vi aquilo lá, eu fiquei fascinado. Eu falei, caramba, mano, que da hora, velho. E eu acho que é nessa hora que você se empolga com as coisas, né? Imagine você pega, gasta uma grana violenta pra ir na Red Hat, e chega lá e arrasta pra cima, por exemplo. Acabou a sua experiência, né? Você gastou um pouco da grana. Né?
Isso aconteceu comigo nos últimos eventos de desenvolvimento que eu tava indo, que eram os Visual Studio Summit, Azure Summit, não sei o que Summit, e era tudo assim, era tudo pra alguma empresa organizava, porque a empresa era representante de Microsoft, e no fundo era pra vender coisas da Microsoft, tá ligado? Às vezes a Microsoft não tava nem ciente de como aconteceu o evento, mas no fundo, cara, eu ia mais pra trocar ideia com a galera e rever alguns amigos e tal, do que de fato ver coisa técnica, saca?
Eu fui em um evento que era sobre um APM, então era a apresentação dele, a gente tava tentando implantar lá na empresa, fizemos vários testes, várias POCs, e aquela seria a mais promissora. Então eles enviaram, o pessoal da empresa enviou a gente, que era mais técnico, para entender melhor da solução. Chegou lá, puta de um hotel, almoção da hora, um monte de gente. Tipo, mó festona. E a parte técnica, a gente saiu sem entender. Tipo, conversou por cima. Aí você falou, aqui é boa, o APM é bom.
No fundo é um evento pra promover isso. E fazer você comprar.
Né? E não tinha nada, quase nada técnico.
E até pegando um gancho aí dessa questão de evento internacional, né? Eu tive a oportunidade de ir. Cara, um super evento, é fora do Brasil, custa... Não é que custa zero, mas porque, infelizmente ou felizmente, a Argentina tá passando por uma crise econômica absurda, né? Então a moeda argentina acaba estando muito pouco valorizada. Então é em peso argentino, então pra gente fica barato pra ir, pra gente brasileiro. Que chama Ecopari, eu tive a oportunidade de ir, normalmente acontece em outubro. Cara, é sensacional. Mesmo nível de B-Sides, mesmo nível de Black Hat Defcon. Sensacional, a que eu fui, o cara, duas palestras fantásticas. Uma, o cara criou lá um dispositivo usando Arduino, Raspberry do tipo, que basicamente ele roubava os tokens do seu Samsung Pay. Então você tava com seu celular passando na maquininha de Coca-Cola, por exemplo, ele estava à distância, ele conseguia basicamente clonar o seu Samsung Pay e reutilizar. Era isso.
Arduino outra é palestra. Legal, né, cara?
Não, sensacional. Inclusive, ele tava lá na Black Hat semana, essa edição, ele é conhecido mundialmente, ele chama Salvador Mendonça. Então, procurem aí o nome dele no Twitter, vocês vão achar várias palestras dele, é um hacker fodido. E teve uma outra que a galera tava explicando como hackear, eles têm uma van, a van tava fora lá do palco, com a câmera e tal, e basicamente tinha um dispositivo com um chip, como é que chama? SIM card. Então, basicamente, pelo celular no palco, eles estavam mandando SMS, e o celular que estava no carro, com o SIM card, basicamente alterava o protocolo que chama CAN Bus, que controlava algumas coisas do carro, e eles conseguiam acender luz, piscar luz, acender rádio, coisa do tipo. O carro não era nenhum carro novo, mas todos os carros têm injeção eletrônica, pelo menos já tem esse tipo de protocolo, então você consegue fazer algumas coisas com o carro. E assim, foi assim que foi feito, tá aqui o paper, tá aqui a arquitetura, mesmo esquema, tá tudo aqui como é que foi demonstrado. Então assim,
legal,
esse tipo de evento, cara, vale, custa, sei lá, o ingresso custa 800 pesos, aí você fala, caramba, aí você vai ver 800 pesos em real, dá 100 reais, tá ligado, 80 reais. Então acaba saindo barato, evento muito bacana, top, recomendo top. A galera aí também, pegando o gancho.
Bacana.
Boa. E aí, vamos pro que interessa.
DevSecOps.
Cara,
fala Defcon, da Defcon, como é que é a Defcon?
Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Melhor evento que já fui. Defcon.
Quantos dias?
São 5 dias. Os 3 primeiros ali abertos, onde você paga o ingresso, são $360. Em cash, tá? Unicamente cash. Se você levar o cartão, Você corre risco de ser clonado ou de não receber de volta. Então já fica aí a dica. Cash only o evento inteiro. $260, aberto ao público os 3 primeiros dias. Se você quiser um treinamento específico, são outros 2 dias dedicados a isso. Só que aí cada treinamento individual tem seu valor. $2,000, $3,000, $4,000, aí depende do treinamento que você quer, que você quer assistir. Então varia bastante. Aí já é um público mais seleto e tudo mais. Mas os 3 primeiros dias é muita palestra, são diversas ilhas. Depois eu vou ver se eu consigo escanear aqui todo o mapinha, todo o livro da DEFCON desse ano pra compartilhar aí com a galera, deixar no link aí no YouTube. Mas assim, eu fiquei focado na ilha de Application Security, tá? Basicamente eu fiquei mais lá. Só que no evento principal que acontece ali, que são 4 tracks, track 1, 2, 3 e 4, cada uma delas você vai ter uma série de palestras super legais e interessantes. Tem palestra de biohacking, de hacking de veículos, tem palestra de hacking de celular, por exemplo, que é o que eles estavam mais fazendo no evento principal. Você tem evento de hacking de macOS. Isso aí eu até mandei pro Rodrigo fotinha lá da tela lá do cara ensinando, passando o método, passo a passo, como que é feito. Brecha de segurança de hardware, brecha de segurança de software. Tem parte de threat modeling, de vulnerability management. Cara, tudo que você imaginar ali você encontra. É o evento pica.
E aí é pesquisa mesmo.
Não, a DEFCON, cara, a nata, eu aproveitei muito, vi muita palestra. Não tive tempo de fazer todas que eu queria. Até porque a DEFCON foi dividida em 4 hotéis dentro de Las Vegas. Foi o Caesars Forum, que era o main event lá, que tinha as 4 tracks que eu falei. Tinha o Hotel Flamingo, que tinha o Red Team, Blue Team, Application Security e algumas outras ilhas. Tinha o Linkill, que tinha mais algumas ilhas também. E acho que era Haha o nome do hotel lá, que também tinha algumas outras coisas. Então eram 4 hotéis, não são perto. Cada um ali pelo menos 20, 30 minutos andando pra você chegar. Então é uma distância considerável.
Nossa.
E você anda bastante ali pra poder ficar acompanhando. E por isso que eu fiquei mais focado num lugar só ali, onde tinha as coisas que mais me interessavam. Mas assim, super recomendo, cara. Puta, o melhor evento da vida, cara, não tem o que falar. E...
Puta, que da hora. Curiosidade da DEFCON esse ano, que eu sempre acompanho a galera no Twitter, né, a galera postando, eu sigo bastante gente do mercado, enfim. E os caras postando de uma vulnerabilidade da John Deere, que faz trator, né? E os caras já tinham postado alguns anos na DEFCON, os caras resolveram e não resolveram, os caras jogando Doom, cara, na tela do trator, tá ligado? E aí, mó treta, porque a empresa não quer, falou que tava corrigido, e aí, porque o cara que tem... Mano, o trator não custa R$1.000, né? Custa uma bala. Então, tipo, o cara meio que... Pelo que eu entendi, né? Precisa ler um pouquinho mais a fundo, mas é mais ou menos assim, a empresa tá falando que ela não tem que corrigir isso. Ou que você tem que pagar pra corrigir isso. Tipo, mano, não, tá ligado? Comprei a parada, tem aqui um problema de segurança, você tem que resolver. Então tá uma treta na internet acerca disso. Mas, cara, é uma parada muito foda, porque um pesquisador simplesmente ele falou assim, cara, vou dedicar minha vida, carreira, a pesquisar brecha de segurança em agro. Equipamentos de agro. Então ele foi nos tratores aí, enfim. A John Deere é a mais famosa, não, mundialmente conhecida, talvez a mais famosa aí.
Mas é da hora, porque parece que a galera deixa pra levar esse tipo de coisa lá, né? Tipo,
não, só vai lá, você não vê isso no evento do seu bairro.
É um negócio legal, o cara tá falando da John Deere, tava rolando lá, o pessoal tava mostrando, só que também tava mostrando de parte de hacking veicular, os caras tava hackeando um Tesla Model S. Não, disponibilizou o carro.
Mas aí a Tesla disponibilizou o carro pros caras fazerem isso. Não é o primeiro ano.
Os caras estavam hackeando lá. Tinha diversos veículos, tá? Até um Baja pequenininho. Os caras estavam hackeando a injeção dele lá e mostrando como que fazia tudo. Passo a passo. Muito CTF, mas muito CTF, cara. Se você gosta de CTF, vá pra lá, porque tinha CTF tudo quanto é coisa que você imaginar. Da parte de Application Security, tinha CTF de APIs, tinha CTF de Applications.
O que é CTF? Rodrigo, explica pra galera o que é um CTF. Pra quem não sabe.
Ah, CTF é o famoso capture the flag, né? É onde o pessoal... É como se fosse a simulação de invasão, né? É onde é um jogo em que as pessoas se reúnem e tentam pegar, chegar mais rápido na bandeira. Então, quem conseguir capturar o maior número de bandeira pontua mais, né? Então, essa é a ideia.
Falando em jogo, tem um cara aqui no podcast manja muito aí.
Não, cara, mas CTF tá, lá, aí, cara, tá fenomenal. Uma outra coisa também que tava tendo bastante lá, tinha um telão muito top, muito bonito, por sinal. E se você chegasse com o seu celular lá, ligado, você ia aparecer na tela o MAC address do seu aparelho e ia aparecer lá. E agora, hacker. Você foi hackeado, simplesmente isso. Ia aparecer lá seu Mac, dependendo, às vezes aparecia o nome ou não, mas aparecia lá que você foi hackeado. Então, cuidado com o celular nesse evento. Primeiro dia não levei celular, tá? Eu tava com muito medo mesmo, então eu deixei o celular. Trinquei, deixei o celular no hotel, guardadinho, bonitinho. Fui andando, me arrependi totalmente, deveria ter levado o celular pelo menos pra pedir o Uber. Então fui andando lá, cheguei lá mais suado que tudo, 40 graus no coco, andando lá a pé. E é longe, foi o que eu falei pra vocês.
Eu acho que o Marcos ele andou plantando bananeira até, né? Porque o bicho tá forte aí, mano.
Ah, tá forte, os braços dele, mano. Pessoal que tá ouvindo a gente aí nas plataformas, dá uma olhadinha no
YouTube. Conhecimento.
É conhecimento. Ele tá malhando todos os músculos. Cara. Muito bom. Que mais, cara? Curiosidades da DEFCON tem? É verdade que tem um cara lá que anda cheio de luz.
Esse cara normalmente vai na Blackhead também. Esse cara, eu vi lá esse ano e tava cheio de câmera 360 e tudo mais. Ele anda cheio de roteador nas costas, cheio de luz e tal. É muito top. Ele fica lá com um monte de roteador, bateria, não sei nem como que ele anda. Vou ser bem sincero, o bagulho é pesado. E fica lá, hackeando os outros lá. Ou hackeando, retransmitindo sinal, não me aprofundei. Mas ele fica lá andando, com um monte de negócio e câmera.
Quer nem chegar perto, né?
Tô bem de boa, deixa lá. Chegar
perto de um maluco desse daí.
Tinha nego, cara, vestido de Jedi lá dentro. A viagem. Tinha uma ilha lá. Essa ilha eu rachei muito bico. Eu não lembro o nome da ilha, tá? Desculpa, depois eu pego aqui. Mas é uma ilha daquele pessoal que acredita em aliens. Então os caras ficavam criando um chapéuzinho lá de alien pra proteger.
Papel alumínio, né? Não tô zoando, cara. O chapéu do alien, ele parece aquela gotinha da Hershey's.
Tinha literalmente uma ilha só pra essa galera. Você ia lá, eles criavam um chapéuzinho pra você, faziam um molde e tal, em alumínio, bonitinho pra você usar.
O Rodrigo então. ele é um dos que ia ficar só lá. Só
nesse já era. Então, ia fazer dois
ou ele ia ficar nessa ou na ilha dos terraplanistas. Ele ia ficar.
Só ia falar isso agora, por Deus, cara.
Tinha uma ilha lá, essa ilha é muito top, cara. O pessoal não tá valorizando, mas eu acredito que no futuro o pessoal vai ter se arrependido de não ter ficado tanto lá. Os caras estavam mostrando um hack em usinas eólicas, cara. Como que os caras hackeiam aqueles negócios monstruosos, 50 metros lá. Todo o hacking por trás, como que faz, que ele retransmite a energia, consegue através do hacking ali, como que ele consegue retransmitir para outra rede, não para a principal, que é selecionada. Cara, fenomenal.
Botar o seu minerador de Bitcoin em um bagulho desse, cara, hackeado é energia eterna, mano.
Eu vou ser bem sincero, eu fico com medo porque daqui 50 anos fala, pô, uma segunda Chernobyl explodiu, por quê? Um buffer overflow, entendeu? esse é meu medo, cara.
50 anos, eu diria daqui 50 dias, porque tá perto.
Por falar nisso, viu como que, a Rússia evitou um ataque hacker? Os caras enviaram um míssil lá no prédio, acabou.
Israel. Identificaram o ataque, mano, destrói essa
porra. Dá onde aqui. Não, do prédio, cara. Manda um míssil lá então. Ativa o segurança aí, manda segurança.
Manda segurança física lá. Segurança
avançada.
Pô, pensa se Firewall.
Deve ser cops.
Peraí, deixa eu fazer um comentário aqui no episódio de hoje, que é o seguinte. A semana passada a gente postou o episódio Crônicas de InfoSec. Episódio bem, bem interessante, inclusive. E comentário lá que chamou a atenção do Iago Natan. Ele comentou assim, ó: minha espera semanal acabou. Obrigado, senhores. A cada episódio, um novo aprendizado. Mano, A gente recebe vários comentários, né? Enfim, o pessoal tá sempre comentando nos vídeos e tal, mas esse em específico, eu falei, mano, caralho, o cara tá esperando o episódio, mano. Tem alguém além de nós pra gravar, tem alguém esperando o episódio. Então, assim, o trampo que a gente faz aqui, não à toa, né? Estamos no episódio número 100, há três anos fazendo isso. 3 anos, né, Rodrigo? A gente começou com 3. Fazendo a parada, a gente começou como um hobby, já tem patrocinador, a gente fez camisa, fez adesivo. E, cara, na boa, literalmente a gente consegue levar o conhecimento pra galera. A gente já teve episódio aqui de nível altíssimo, tecnicamente falando, como o episódio da Daniela, por exemplo, da Checkmarks. Episódio do nível baixíssimo, a gente foi falar de coisa avulsa, de segurança, por exemplo, mas muito simples. Obviamente, né, pra gente que já tem mais experiência, é algo mais simples. Teve episódio aqui de psicólogo e tal. Mas esse comentário foi tipo, mano, que legal. Além dele, obviamente, outras pessoas também, os números têm mostrado isso pra gente, que estão acompanhando, estão esperando o episódio. E aí, esse episódio em específico é um marco pra mim e pro Rodrigo, que a gente assiste Better Call Saul. Assistia, né? Porque no dia de hoje acabou o universo Breaking Bad, então fica marcado. Mas literalmente é isso, cara. Tá esperando aquele episódio, mano. Caralho, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Que porra, não sei o quê. E esse comentário do perdi o nome dele aqui, Iago Natan, me fez chorar, mano. Pô, o cara tá esperando o episódio. Que da hora, mano. Muito louco, muito louco. Mas, Iago, obrigado aí por ter acompanhado a gente, estar acompanhando a gente. Continue com sua audiência, que, cara, muito, muito bacana. Mas a gente faz isso pra galera, tanto pra gente se divertir, pra gente aprender mais também, mas o nosso principal objetivo é compartilhar o conteúdo. Não à toa, trouxemos mais um monstro aqui, monstro sagrado. Com toda a sua bagagem. Porque ele é você é um profissional completo, né, Gabriel? Só queria saber isso.
Agora posso dizer que sou completo. Comecei a fazer telefonemas e...
Boa.
Me sinto completo.
Muito bom, muito bom.
O Rodrigo ia perguntar alguma coisa aí.
Não vamos estourar o tempo. Boa, manda aí.
Eu só ia perguntar o que mais te impressionou lá na...
Fala uma coisa, mano.
Eu tenho a pergunta também.
O que mais me impressionou na Devon é a quantidade de nego que tenta te hackear por segundo, cara. É surreal. É surreal.
Tem teste de penetração? Tem teste de penetração.
Eu fui lá
também?
Na sala, eu fiz o teste. Tinha até um CTF lá, quem conseguia mais vezes.
Passava.
Não, me invadia, mas não passei no teste. Faltou um pouco ainda. Um pouquinho.
Delícia. Mas engenharia social, tentaram te hackear.
Cara, isso foi uma coisa que eu vi muito pouco. Não sei se não é tão difundido ainda, minha primeira DEFCON, mas não vi tanto. Não é isso, não. É porque eu.
Ou funcionou. Ele viu
o cara, não é isso. Porque assim, o pessoal tá tão focado ali nos campeonatos CTF, nas ilhas em si, que eu acho que. Sabe quando não tem a necessidade? Não precisa. Você tem muito mais demanda.
Uhum. Acho que acontece ao redor ali no evento, né?
Mas é bem legal, cara. Uma coisa legal.
O que mais te impressionou então foi a questão
tentando fazer ali, as pessoas
tentando hackear, tentando fazer coisas ali.
E uma coisa legal, esse ano eles deram um tecladinho. Depois eu vou pegar aqui pra vocês verem. Um tecladinho que aparentemente parece um teclado comum. Só que dentro dele tem códigos ali, que você tem que usar as teclas pra descobrir. Você vai liberando novas features do teclado, cara. É um Arduinozinho pequenininho ali, bonitinho, que os caras fizeram, mas é muito top. Muito top.
Top, mano. Top. Uma das coisas simbólicas da DEFCON são as badges,
exatamente.
Né?
Normalmente são badges eletrônicas e tal. Cara, tinha um nego lá, juro por Deus, com 28 bagulho, assim. Tinha um robô, tinha sei lá o quê. Acho que foi 28 DEFCONs lá, tava... um monte assim no pescoço. Todas as badges.
Ah, todas as badges.
Boa.
Marcos, uma pergunta.
Não, só ia falar que assim, a DEFCON tem dois valores, né? Tem a que eu paguei, 360, e tem pra você ser um dos patrocinadores lá, ou uma pessoa que já vai mais tempo, você consegue ganhar, igual meu teclado é branco, porque eu paguei o mínimo lá pra poder entrar e participar. Mas conforme você vai pagando a mais, você vai ganhando. Os teclados são diferentes. Então tem branco, tem o laranja, tem o vermelho, tem o azul. Então você vai graduando ali. Então você sabe o quanto a pessoa meio que pagou pra estar ali e o quanto que ela já foi mais vezes, menos vezes ali, através do badge que ela tá usando.
Engenharia social, por exemplo.
Pra não ter uma pulseira, né? Você tem um teclado, né?
Boa.
Fazer o quê, né?
Boa. Não, cara, minha pergunta pra você é, você sentiu que a DEFCON é mais um evento pay to learn ali? Você tem que pagar, quanto mais você paga, mais você aprende? Você fica meio limitado pelo tipo de ingresso ou não? Você comentou que algumas coisas que você paga ali...
É, não, sim, que é são os outros dois dias, né? Os três primeiros dias são a feira geral, os outros dois dias são esses ingressos ali que você tem que comprar apartado cada um deles. Por exemplo, quero ver um cara vai falar especificamente CICD, num treinamento na segunda-feira. $2,000, são licenças à parte que você tem.
Licenças à parte.
Mas assim, em conteúdo você não fica limitado. Você paga ali para ter um patrocínio do evento, até pelo custo de aluguel, locação. Como eu falei, são quatro hotéis gigantes. Cara, são mais de 40 ilhas ali espalhadas por esses quatro hotéis. Né? Então você paga pela infra que você tá recebendo. Água disponibilizada, tem café, algumas coisas ali. Então você paga pela infra que você tá tendo. E assim, conteúdo não falta, cara. Não falta conteúdo. Se a pessoa falar que foi na DEFCON e não teve conteúdo pra ela, tá mentindo. Legal. Porque foi o que eu falei. Eu achei uma ilha específica pra mim.
Cara, dormiu.
Eu fiquei na ilha praticamente dois dias direto. Um outro dia eu fiquei andando nas outras tracks que eu queria. Mas dois dias ali na ilha, eu vi conteúdo de threat modeling, de Sashi no code, por exemplo, que é um tema que eu falei pro Cássio pra gente trazer aqui. Que é um tema que você não vê. Onde você já viu falando de Sashi no code, por exemplo? O que é Sashi mesmo? Cara, não falta tema, não falta palestra, o conteúdo tá ali, basta você escolher qual que você quer absorver.
Boa. E pra outra surpresa do episódio número 100, pra você que tá ouvindo o episódio, mandar um e-mail agora, não vai acontecer nada. Não vai pra lugar nenhum, não vai pagar porra nenhuma, é só zoar. Pessoal, bom, não vamos estourar o tempo, acho que deu pra gente falar bastante, tanto introduzir nosso novo colega aqui de profissão e de podcast, também pro Marcos trazer alguns insights. Acreditem, vai ter muito episódio derivado dessa visita dele lá na Black Hat na DEFCON, então vai ter muito assunto, muita coisa que a gente vai ver. Esse exemplo aí do Sashi Low Code, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, a gente já tá pesquisando, estamos aprendendo também. Continua acompanhando, quem vai dar os recados hoje sou eu, então segue a CCC, né? Compartilha, comenta, curte. Resumo da ópera é esse, junte-se a gente lá na comunidade do Discord, tem muito ouvinte lá já mandando sugestão, inclusive tem que pegar a lista de sugestões pessoal lá e começar a gravar, a gente tá, deixa de lado, não grava, a gente precisa começar a gravar. Bem-vindo mais uma vez, Gabriel, enfim, é isso, né, episódio
agradeço, pessoal.
100 do podcast, mano, honra, uma honra estar aqui, porque 3 anos de trampo e é da hora, né, a gente se diverte e aprende bastante.
Uma boa,
é
a melhor parte, né, aprendendo bastante. Show. Pra trás depois de 3 anos e se divertir ainda, né?
Boa, boa. Fechou, galera. Eu sou o Cássio Pereira.
Marcos Santos.
Eu sou Gabriel Provelatti.
E Rodrigo Balbino.
Beijos de luz. Beijo.
A gente se vê na semana que vem. Valeu.
Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.